agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é a Igreja protegida na grande tribulação. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um período de grande aflição sobre o mundo inteiro. Será um tempo de angústia e dificuldade como nunca foi visto na história da humanidade. Leiamos Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Veja também Apocalipse 11. Versículos 2 e 3. O mundo será alvo de muitas calamidades, pragas, fomes, perseguições e mortes. Em toda a terra, diz o Senhor Yahvé, as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Veja também Apocalipse 6, 8 e Apocalipse 9, 15. Amados irmãos, a permanência da Igreja na Terra durante o período tribulacional é bastante clara na revelação profética exposta na Bíblia. O próprio termo tribulação deixa isso implícito. Esta palavra tribulação é derivada do latim tribulum, um instrumento usado para debulhar o trigo, separando do joio. Ao lermos a parábola do joio e do trigo em Mateus 13, 24 a 30, entendemos que ambos serão separados na ceifa, no fim do mundo. Cremos que a Igreja será duramente perseguida nos últimos tempos pelo sistema político-religioso maligno que se levantará sob o comando do anticristo. Veja Apocalipse 13, 7, que diz, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Sim, a Igreja será perseguida pelo anticristo durante a grande tribulação. Essa perseguição começará de forma leve e paulatina, quase imperceptível, mas crescerá à medida que os cristãos se opuserem ao sistema maligno anti-Deus implantado pelo governo da besta. Em Mateus 24, 9, lemos, então nos tempos do fim, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus quem falou isso. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram reino, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Estamos lendo Daniel capítulo 7, versículo 21 a 26. O profeta Daniel fala do tempo da grande tribulação. Ele diz que os santos do Altíssimo serão entregues na mão do anticristo, que durante algum tempo prevalecerá contra os santos. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, está escrito, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. O texto se refere ao anticristo, a besta. Foi dado à besta o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Os santos mencionados aqui só podem ser os cristãos, já que essa palavra é usada por mais de 60 vezes no Novo Testamento para se referir aos cristãos. Além disso, Apocalipse 14, 12 esclarece que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, logicamente, os cristãos. Diz assim o texto: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Logicamente, o texto se refere aos cristãos, aos crentes em Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, lemos sobre cristãos martirizados durante a história clamando por justiça. Eles são direcionados a esperar por um pouco de tempo até que se complete o número dos seus conservos que foram mortos, como também eles o foram. A tribulação, o sofrimento e o martírio são iminentes. A perseguição frontal aos cristãos acontecerá na manifestação da besta, no governo do anticristo, quando o sistema de controle mundial for adotado, colocando fora de todo intercâmbio social, político e financeiro aqueles que não se curvarem ao domínio maligno do anticristo. Sem a marca da besta, sem a marca de identificação, já não será possível comprar, vender, trabalhar, locomover-se, enfim, ter nenhum tipo de convívio social. Aqueles que não tiverem a marca desse sistema maligno serão perseguidos, presos e mortos. Diante disso, podemos concluir que a igreja nos últimos tempos será uma igreja distante das multidões, dos holofotes, não por ser medrosa, mas isolada do convívio social por uma questão estratégica. A igreja, porém, continuará atuante, valorosa, evangelizadora. Essa igreja será composta de membros fiéis a Deus que não tem medo de perder a vida e sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, diz: "Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá dano da segunda morte." Apocalipse capítulo 7, versículo 14 a 16, traz promessas inefáveis para os que forem martirizados naquele tempo. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Amados irmãos, a grande tribulação é uma realidade, mas temos uma notícia muito boa. A igreja será protegida durante a grande tribulação. Assim como Deus guardou os hebreus das pragas no Egito nos dias de Moisés, assim também a igreja de Cristo será protegida pelo Senhor nos dias da grande tribulação. Lucas 21:36 diz: "Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem." Cremos que parte da igreja será protegida de uma forma sobrenatural no período da grande tribulação. Da mesma forma que é visível a morte de muitos cristãos como resultado de uma perseguição cruel, nós podemos ver que uma parte da igreja permanecerá viva até o momento da segunda vinda de Jesus em glória. Esse grupo será preservado fisicamente em meio à grande tribulação e suas pragas. Isto será de uma maneira que transcende toda explicação natural, tal como a preservação do povo hebreu no Egito por ocasião das pragas. Tudo isso vai além de nossa compreensão limitada nos dias de hoje, e tudo isso entra na esfera da atuação sobrenatural do Deus Altíssimo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz: Como guardaste a palavra da minha perseverança, paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. A palavra utilizada aqui, guardarei, não é o mesmo que retirar, arrancar ou arrebatar. Esse verbo traz uma ideia de proteção, vigilância e cuidado. É o verbo guardar. Note que o povo de Israel não foi arrancado do Egito durante as pragas nos dias de Moisés, mas foi protegido por Deus de forma sobrenatural. Como acontecerá esta proteção? Não temos todos os detalhes, mas é importante observar que muitos juízos no período tribulacional virão somente sobre os que tiverem a marca da besta. Veja Apocalipse 9:4. Isso significa que, de forma sobrenatural, aqueles que se negarem a obedecer ao governo mundial do anticristo estarão isentos desses juízos. Haverá uma proteção divina sobre a igreja no período tribulacional, e nem todos terão que passar pela morte. Lembre-se, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, diz: os que estiverem vivos serão transformados. Então teremos cristãos vivos na volta gloriosa de Jesus Cristo a esta terra. Mas como será possível que alguns permaneçam vivos em meio à destruição, cataclismos e tantos juízos tribulacionais? É preciso uma preservação sobrenatural de Deus guardando o seu povo. Você deve lembrar que durante o dilúvio, Noé e sua família ficaram o tempo todo neste planeta, embora protegido por Deus das catástrofes. Algo semelhante Deus fará com o seu povo durante a grande tribulação. Haverá uma proteção divina em meio ao sofrimento global. Assim como aconteceu com os primeiros cristãos quando foram perseguidos, os integrantes da igreja da última hora terão que se reunir de forma secreta em lugares longe das multidões, distante das observações das autoridades do sistema antideus. Essas comunidades cristãs deverão ter algum sistema de sobrevivência e armazenamento de artigos básicos, mas a sua existência nessa realidade difícil será essencialmente graças à proteção divina, que usará meios sobrenaturais e a instrumentalidade de pessoas para ajudar estes cristãos. Mateus 24:22 diz que o cuidado divino com vista à preservação física de parte da igreja está relacionado aos eleitos. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Alguns pensam que eleitos, escolhidos, diz respeito ao povo de Israel. Porém, é digno de nota que todas as vezes que a palavra eleitos é usada no Novo Testamento, refere-se à igreja e não a Israel. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 7. O que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Os eleitos não são Israel, e sim os cristãos, a igreja. Qual a causa de Deus abreviar os dias de sofrimento na grande tribulação? O amor de Deus, a misericórdia de Deus para com os eleitos, os escolhidos. Se os eleitos fossem arrebatados ao céu antes da grande tribulação e somente os ímpios ficassem aqui na terra, este versículo não faria qualquer sentido. Deus não iria abreviar o tempo da grande tribulação em favor dos ímpios, abreviando o tempo da grande tribulação por amor aos escolhidos, aos eleitos que estarão aqui no tempo da grande tribulação. O tempo de angústia será abreviado por causa dos escolhidos que estarão na terra, e por causa deles, Deus abrevia, encurta o período de tormento. Na oração do Pai Nosso, encontramos também luz sobre este assunto. Lá em Mateus 6,13 diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Livra-nos do mal. Quando oramos para Deus nos livrar do mal, obviamente não estamos pedindo que o Pai Celeste nos tire deste mundo, nos arrebate ao céu. Estamos pedindo que Ele nos proteja em meio às maldades que passamos aqui na terra. De fato, todas as vezes que a Bíblia fala sobre guardar ou livrar das tribulações, ela diz no sentido de proteção em meio a, e não de tirar destas adversidades. A prova mais forte desse contraste entre guardar e retirar foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, verso 15, na sua oração sacerdotal. Ele orou ao Pai Celeste e disse assim: "Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno." João 17, 15. Jesus está orando para que o Pai Celeste guarde os seus discípulos do maligno. Ele não ora para que os discípulos sejam retirados do planeta Terra. O que acontecerá com a igreja na grande tribulação será exatamente o cumprimento desta oração de Jesus: "Não rogo que os tire do planeta Terra, mas que os guarde de Satanás." João 17, 15. Nós não seremos tirados deste planeta, mas protegidos por Deus das investidas malignas durante a grande tribulação. Amados irmãos, é interessante observar que o período de fome interpretado por José do Egito, aquele sonho de Faraó, tinha uma referência a 7 anos, o mesmo tempo que durará a grande tribulação dos últimos dias. Uma época de fome mundial, o Pai não retirou seu povo do Egito, porém ele providenciou de forma milagrosa e surpreendente o suprimento para Israel em meio à fome no Egito. Considerando todos os princípios abordados até aqui, nós devemos nos preparar para o que vem, para o porvir. A exemplo de José do Egito, que divinamente foi orientado e, exercendo seu dom de sabedoria, estocou provisões para sua sobrevivência e daqueles que estavam ao seu redor em tempos difíceis, nós devemos, se formos consequentes com aquilo que afirmamos e cremos, fazer o mesmo, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material. Amados irmãos, o Espírito Santo foi enviado à igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. E a permanência do Espírito Santo na vida do cristão independe dos eventos políticos e sociais que transtornam o mundo. Veja, por exemplo, 1 João 5,19, quando o apóstolo nos revela que o mundo inteiro jaz no maligno. Ora, o mundo está sendo administrado, governado, influenciado indiretamente pelo maligno. Mesmo assim, dia a dia muitas pessoas são salvas, e isso só é possível pelo agir do Espírito Santo neste mundo. Sabemos que esse sistema antideus chamado mundo terá seu ápice com a revelação da besta. Entretanto, mesmo diante do governo da besta, o povo de Deus continuará sendo alvo do agir do Espírito Santo em suas vidas. O que precisamos estar atentos é o alerta da Bíblia de estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Mateus 25,4, Efésios 5,18. Uma das missões do Espírito Santo é de ajudar a igreja em meio à tribulação. Isto fica claro em João capítulo 16, de versículo 1 a 11, e Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12. O nosso Salvador Jesus disse: "E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e aos poderosos, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar." Essa é a realidade que aguarda a igreja nos últimos tempos. A igreja contará com a ajuda do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo no período tribulacional mais do que em qualquer outro. Concluímos esta breve reflexão sobre a proteção da igreja na grande tribulação com Lucas 21:36, que diz: "Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem." Nós não podemos mudar os fatos. A grande tribulação acontecerá. Mas esse versículo de Lucas 21:36 diz o que devemos fazer: vigiar e orar o tempo todo. Você deve orar pedindo sabedoria e discernimento para escapar das armadilhas do diabo, para identificar os planos do inimigo e para se esquivar deles. Ore pela proteção divina. A igreja precisa estar preparada para o porvir. Eu sei que hoje é preciso muito esforço para conseguir o azeite do Espírito, e a tendência é ficar cada vez mais difícil à medida que nos aproximamos da grande tribulação. Saiba, porém, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Fique firme, continue na fé, pense nisso, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.